mas convém referir também que os pressupostos, de alguma forma, têm que ser entendidos ao tempo, ou seja, ela está datada ao ano em que foi apresentada. Eu presumo que foi ali à volta de 2012, não é? Portanto, no início ela foi elaborada em janeiro de 2012 e foi apresentada em junho de 2012. E, portanto, nessa perspectiva, temos que ler os seus pressupostos precisamente a essa data. E, basicamente, fazendo um pequeno historial, se me permitirem, para poder enquadrar exatamente esses mesmos pressupostos, os pressupostos assentam numa questão de sinistralidade e de segurança rodoviária, é o foco principal, muito embora não seja o único que podia ser levantado, mas ela tem este foco. Com um conjunto de dados que foram levantados nessa ocasião, que hoje não tenho, enquanto primeiro peticionário, não tenho os dados atualizados, mas com certeza que se mantém este nível de risco e de perigosidade na estrada que neste momento existe.
Mais um deputado do
Sim,
Partido
senhora.
Socialista,
Muito
deputado
bem,
Fernandes.
estamos aqui já bem nutridos, então, de deputados. Que é ótimo. Pronto, para além desse foco na sinistralidade, a questão da oportunidade tinha que ver também com o fecho de um quadro comunitário que poderia permitir, no entendimento dos peticionários, poderia permitir nessa ocasião a alocação de verbas que pudessem atender a esta necessidade. Enfim, basicamente. Eram essas as questões que estavam a ser consideradas para que se pudesse para que determinaram o lançamento desta petição e a sua apresentação. Como disse, esses não são os únicos, não são ainda hoje as únicas questões que estão atrás do interesse e da pertinência na construção desta obra. Para além da questão da sinistralidade e para além da questão da segurança rodoviária, há também a questão económica, porque esta via pretende alavancar uma economia que mexe e que poderá potenciar ao sul do concelho de Penafiel, ao sul do concelho do Mar de Canaveses, nos concelhos de Castelo de Paiva, nos concelhos de Sinfães, portanto, naquela zona sul da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. Portanto, a questão económica é também uma questão importante, muito embora não tenha sido o foco desta petição, porque, como disse, ela focou muito a questão da sinistralidade que gerava algum alarme social na época e continua a gerar ali na região. E, por outro lado, para além da questão sinistralidade e segurança, questão económica, dinamização económica, há a questão também social, ou seja, a acessibilidade das pessoas no seu dia-a-dia, e são muitas as que vivem neste interland, ali da zona do sul da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, elas, para acederem aos centros mais importantes da região, nomeadamente à cidade do Porto, e a outras zonas do país, para acederem aos restantes nós e outras vias que permitem ligar as suas terras a outras zonas do país, e para acederem aos equipamentos mais importantes, nomeadamente ao Hospital Padre Américo Valde Sousa, neste caso ao Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, mas nomeadamente ao Hospital Padre Américo Valde Sousa, que integra este centro hospitalar que está na cidade de Penafiel. É a única via que existe, é esta via que hoje tem uma matriz completamente urbana e que gera muitas dificuldades, sobretudo ao nível do tempo de chegada. Ou seja, para se fazerem 13 quilómetros, muitas vezes demora-se meia hora ou mais, tem dias em que se pode demorar mais. Portanto, esses são os níveis, acho eu, enquanto primeiro peticionário. E acharam com certeza também aqueles que, mais 10 mil, que decidiram subscrever esta petição, que entendiam da sua pertinência e continuam a entender muito, obviamente, da sua pertinência. Para terminar, e fazendo um pequeno enquadramento histórico do que aconteceu antes e depois da petição, portanto, esta necessidade da construção de uma alternativa à atual via, que é a Estrada Nacional 106, que liga a cidade de Penafiel ao Rio Douro, ali entre os rios, e que depois a partir ali drena para os outros municípios, começou a gizar-se no início dos anos 90. Portanto, os primeiros estudos e a primeira ideia começa começou a ser gizada e consensualizada nessa ocasião, penso que também ao nível da administração central. Inclusive, o plano diretor municipal, feito no meados dos anos 90, já integrava uma via, a marcação de uma via alternativa à Estrada Nacional 106, que depois não veio a ser acolhida no projeto final, no anteprojeto que foi elaborado já para o IC35, foi uma outra, mas significa que a ideia de uma alternativa já era premente, neste caso, há 25 anos atrás. Depois, com a queda da ponte entre os rios, a situação tornou-se mais latente, tornou-se mais emergente. Ou seja, eu acho que toda a gente percebeu, nessa ocasião, efetivamente, essa necessidade. E, a partir daí, gerou-se um consenso ao nível nacional, sobretudo nos partidos que vossas excelências representam, e todos aqueles que estavam representados ao tempo na Assembleia da República, portanto, em 2001, gerou-se esse consenso total da necessidade de se construir com urgência esta via. E a verdade é que os peticionários foram assistindo ao longo deste tempo à construção de muitas outras vias, e a estes 13 quilómetros foram sempre ficando para trás, apesar deste consenso que existe ao nível nacional, presumo que continua a existir. Nessa ocasião existia com grande intensidade, tanto existia que esse consenso foi transferido, se assim se pode dizer, para uma resolução que esta Casa tomou, servindo como injunção à própria Administração Central, ao Governo, aos Governos, para que executassem esta obra. E a verdade é que o tempo foi passando e ela, por questões várias, não vamos agora aqui detalhá-las, mas por questões várias nunca foi construída. Passaram 10 anos, esta petição entra precisamente quando estão a passar 10 anos dessa ocorrência, desse infortúnio e também da decisão aqui da Assembleia da República, que apontava para essa necessidade. A partir daí, a partir da entrada desta petição, o conhecimento que tenho sobre a evolução que o assunto teve vai, portanto, leva-me a referir que a obra vem mais tarde a ser inscrita, penso eu, no chamado PETI 3+, ou mais 3, ou assim, 3+, não é? Enfim, com a graduação e a priorização que ali vem referida. Terão havido, entretanto, algumas diligências no sentido de se estabelecer e definir um primeiro troço de 3 quilómetros, que seria a primeira fase a ser lançada. Presumo que ainda não tenha sido lançada, mas que estará, enfim, na emergência de poder ser lançada. E, portanto, a questão mantém-se pertinente, porque o objetivo dos peticionários foram 10 mil, mas acredito que moralmente foram muitos mais. Estes foram os que subscreveram a petição formalmente. Continua a ser esse objetivo, o de ver esta obra concretizada o mais rápido possível, e por isso, obviamente, apelamos a todas as forças parlamentares no sentido de fazerem o que se aderirem a estes argumentos, portanto, se entenderem, nós gostaríamos que aderissem de facto a estes argumentos e que pudessem fazer o que estivesse ao vosso alcance no sentido de rapidamente esta obra venha a ser feita, aproveitando a legislatura que ainda existe, mas deixando já a semente para a próxima legislatura, para que não caia no esquecimento.
Muito obrigada pela sua exposição. De facto, é lamentável que estes processos se arrastem durante tantos anos. Passaria agora a palavra aos partidos. Senhor deputado Fernando Jesus é o primeiro inscrito. Então, faça a favor do processo. Indiferente à ordem, porque todos terão a oportunidade de fazer as perguntas que entender e o senhor terá a oportunidade de responder como entender.
Muito obrigado. Portanto, doutor Alberto Santos, por esta pela pertinência e da atitude que tomou em encabeçar aqui uma petição tão... uma petição tão oportuna para a nossa região. Também sou daquela região, sou político pelo Porto, sou natural de Baião, que aliás não tem nenhum IC, nem IP, nem autoestrada, é o único conselho do Distrito de Porto, não sei se sabe, de certeza que sabe, conhece bem a região, que não tem autoestradas e, portanto, até nem a reivindicamos. A gente já se contenta com boas acessibilidades, se tiver boas acessibilidades não é mau. Mas é só para facilitar, então, e dizer-lhe que estamos desde o princípio com todo o espírito da petição e também é sabido e estou de acordo com tudo que disse, uma expressão que eu ouvi fazer. E só para reiterar que todos os partidos, que eu saiba, já manifestaram aqui, nesta casa e fora desta casa, nomeadamente em visitas à região e ao local, a necessidade premente que esta obra, esta IC35, tem, pelas razões que já apontou, pelas razões económicas, mas também a segurança das pessoas, etc. Portanto, inteiramente de acordo. Agora, também só para dizer mais duas coisas, já que estamos aqui também nesta conversa interessante e acho que consensual também, dizer que houve tentativas dos vários governos para que a obra avançasse. As obras nunca avançam todas ao mesmo tempo, nem é possível, mas também, e também há escolhas, às vezes também há escolhas, mas realmente, como disse, também esta obra tornou-se muito mais pertinente a partir do momento em que a ponte caiu e a partir tornou aqui um novo impulso, e não é por acaso que ela ficou desde aí, não só porque a ponte foi feita, uma nova ponte foi construída, e já com alguns acessos já à 116, mas depois parou ali, e era preciso continuar, portanto, tem toda a razão, e de resto a petição é assinada por todos, que eu saiba, todos os autarcas, de todos os partidos, portanto aqui não houve Estado Civil, a Economia, certo? Toda a gente assinou a petição. Agora, eu acho que em 2010 também soube que, eu aqui também meia culpa para o governo do Partido Socialista, que também, até 2010 não conseguiu pôr nas prioridades esta obra, e também devia tê-lo feito, do meu ponto de vista, mas, enfim, também meias culpas para o PS. Mas também quero dizer, nós aqui muitas vezes, junto do próprio governo do PS, na altura, reivindicávamos esta obra, com apelos em plenário aos ministros, quando cá vinham, em comissões, etc., chamar a atenção para a necessidade, mas também quero dizer, em nome da verdade, que nem sempre os deputados do PS nos acompanhavam. Que estavam cá, por acaso nenhum está presente, mas na altura era o deputado que estavam cá e nem nos acompanhavam, porque já andavam com aquela conversa de que o governo estava a comprometer o futuro, estava a fazer muitos investimentos, e portanto aqui, ao contrário de lá, faziam visitas ao local, e o senhor era presidente da Câmara, sabe bem que faziam, e reivindicavam lá com grandes parangons para a comunicação social da necessidade e acusavam até o governo de não ter avançado com a obra, mas aqui depois travavam com os dois pés para que ela, estas e outras obras não se fizessem, e portanto, enfim, chegámos a esta situação lamentável, porque acho que já havia tido arrancado e está ainda como está. Eu espero que ela agora possa arrancar, é um compromisso deste governo de manter a obra no PT, não é? Já está lá com algum grau de prioridade, não é prioridade absoluta, mas não está nas primeiras prioridades, mas está lá, já é um princípio. E espero que, como também disse, e tenha capacidade de mais informação do que nós, este governo, nos últimos tempos, tem-se empenhado no sentido de garantir o seu, nem que sempre faz um arranque inicial da obra, ela está prevista até a RAS, não é? Que é até a RAS, aquele bocado ali. Espero que arranque. Espero que arranque. Há uma verba mínima para, já que julga cautelada, para o seu arranque. Eu espero que ela arranque. Depois de arrancar, ela não pode parar. De facto, é assim. Ela depois de arrancar, não pode parar. E, não deve. Não parará. Enfim.
Se acontecer a primeira fase...
Sim, é verdade. chegou ali, Ponto Rios e acabou, não é? É verdade. Mas pronto, mas ao corroborar tudo o que ele disse, manifestar o nosso interesse, o resto, já agora, recomendo também aqui aos deputados do seu partido que, quando o assunto é aqui discutido, há pouco temos aqui um projeto de resolução a recomendar ao governo há poucas semanas. Por acaso eu não estava cá, nem estava cá, mas participei muito na elaboração do projeto, mas também não votaram a favor. Quer dizer, eu acho que até aí perderam a oportunidade, aqui já digo aqui para os colegas que estão ao meu lado, eu não tive ocasião de lhes dizer isso, perderam aqui a oportunidade, porque realmente uma recomendação ao governo para aquelas respostas, mesmo que se saiba, como se sabe, que a obra está garantizada para arrancar daqui por dias, oxalá que arranque, não é? Mesmo que se saiba, nunca é demais reiterar aqui na Assembleia essa necessidade e essa promessa de necessidade. Portanto, tinha-se votado a favor e ficámos todos bem, digamos assim, junto das pessoas, que é isso também. Ficámos todos bem, não ficámos bem no sentido de favorecer as pessoas. As pessoas não querem saber se nós estamos aqui com um discurso aqui e outro lado, e é isso que eu quero evitar, no fundo é isso. Quero evitar, e sermos coerentes também nas nossas posições, porque não basta dizer que estamos a favor e depois então, está aqui um projeto a recomendar, então votamos contra. Bah, isto aqui não bate certo, é só por isso que eu falei nisso, mas com toda a cordialidade e sem polémica nenhuma, como é óbvio. Muito obrigado.
Talvez seja melhor fazermos primeiro uma ronda de todos os partidos e depois o Soutor, então. Sim, então está bem, então, mas posso, então ligo o microfone.
Se me permitir, então, Sra. Deputada. Só para dizer que eu estou aqui não numa missão propriamente partidária ou política. Eu sou o primeiro subscritor de uma petição que é transversal, não tem cores políticas, nem tem outro interesse que não seja, que na altura teve e continua a ter, que foi juntar as forças vivas, sociais, políticas, com certeza, institucionais, pronto, nesse sentido, é esse pressuposto que eu gostaria de referir.
Sim, de facto, o Soutor está aqui a ser recebido na qualidade de primeiro peticionário desta petição e, portanto, está aqui na defesa de um projeto, independentemente das opções políticas públicas que tenha, mas não é nessa qualidade que aqui está. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Mário Magalhães, do PSD. Pode ser ou é? Veja para mim, foi dada a indicação. Não, mas faz favor, Sr. Deputado.
Okay. Muito obrigado, Sr.
É que tinha sido dada a indicação pelo seu colega de partido, que seria o Sr. Deputado. Sim.
Muito obrigado. Queria saudar o seu primeiro peticionário como representante dos milhares de peticionários, milhares que subscreveram e de outros tantos milhares que não tiveram essa oportunidade, mas que estão de alma e coração com esta petição, seguramente. Esta é uma petição que tem um enfoque, e subscrevo aquilo que disse em relação à importância, tem um enfoque regional de primeira grandeza, aliás, é consensual em termos da região, quer no Distrito de Porto, quer no Tutame Guiçosa, que esta é a primeira em todas as prioridades que existe na região, há muitos anos. Isso é um consenso geral. E, portanto, também subscrevo totalmente aquilo que está, quer na proposta, quer que o Sr. Peticionário aqui hoje nos referiu, nomeadamente às causas e à importância, que seja nas áreas da segurança, quer na questão da importância para a economia regional, porque por essa estrada circula e afeta a economia não apenas local, de Penafiel entre os rios, mas também, essencialmente, saída dos municípios de Castelo Paiva, quer do sul, do concelho de Marco Canaveses, que é também do concelho de Sinfães. É um eixo importante, estruturante da malha para toda essa região, com mais de 100 mil habitantes, tem uma importância muito grande. Em relação agora, e não iria fazer aqui uma abordagem muito política, apenas deixar duas notas em relação à gestão do processo. Este é, eu acho que é um dos exemplos de uma má gestão do processo entre o poder central e as populações, as questões locais. Uma má gestão, desde logo, porque foi demasiado tempo que se tem à espera para resolver este problema. E uma má gestão porque se criaram diversas vezes expectativas que agora é que se iria tratar do assunto para chegar à frente e nunca arrancar. Uma má gestão porque num momento importante e quando o país vivia o boom das grandes construções, o poder central nem sequer ouviu as pessoas. E eu acho que aqui nem era a questão de fazer a obra, era o facto de não ter auscultado, dar atenção às populações. E esse é um registro que eu acho que fica no todo este processo. Uma má gestão, porque há aqui algum desrespeito também de central pela Assembleia da República, que há 10 anos, em março de 2001, aprovou por unanimidade uma proposta de resolução considerando esta obra como máxima urgência. Era máxima, ou melhor, o texto dizia urgência absoluta, absoluta. E, portanto, este vai ficar na história como sendo um dos processos da má gestão. Naturalmente que não revejo muito nesta questão, e apenas sem querer fazer qualquer combate político, não revejo muito na questão de que ficaríamos todos com a consciência mais tranquila se aprovássemos agora, nos últimos meses, algumas propostas de recomendação, quando existem propostas de recomendação há 10 anos atrás. E também não nos resolve um problema de consciência, de problema de consciência de termos enfrentado aqui, portanto, 3 anos com uma petição e, de alguma forma, enfim, o problema está, não está ultrapassado todo, está um pouco com alguma parte de resolução, no sentido em que hoje há, pelo menos, uma definição de uma estratégia. Não será a ideal, provavelmente, o ideal para corrigir este problema seria fazer toda a obra. Agora esperemos que pelo menos, se consiga colocar as máquinas nos terrenos, como eu disse há dias, o mais rapidamente possível, e que seja de contente com as populações, nomeadamente a ligação entre a autoestrada e o arranque da obra, portanto, que é uma obra de 2 km extremamente importante, essa sim, e referindo-se, portanto, àquilo que ouvimos, nomeadamente a ligação ao tráfego, todo o tráfego inicial e o acesso ao hospital, com 450 mil utentes à área de influência, e só este arranque da obra, por si, já é um fator muito importante. E, portanto, a nossa expectativa é que, finalmente, se possa conseguir dar os primeiros passos no sentido de resolver este problema e que os peticionários, enfim, de alguma forma, se justifique esta petição e que vemos com, enfim, e que tenha a nossa concordância, de resto, e que ela seja, de alguma forma, seja para os peticionários todo o trabalho, todo o envolvimento que tiveram e que sejam do seu agrado. Era isso que tenho para dizer. Muito obrigado. Eu acho que eu ia fazer uma pergunta, mas entretanto penso que já está respondida. A questão que eu colocaria era se, de alguma forma, para os peticionários e se o acompanhamento, não diretamente tendo processo, mas por aquilo que sabem, se satisfaz de alguma forma as pretensões dos peticionários. Muito obrigado.
Senhora Deputada Lourdes Ribeiro, do PCP, nos ajuda a palavra.
Em primeiro lugar, saudar o primeiro peticionário. Também sinto, sendo Amarante, também sinto perfeitamente que foi assinada por 10 mil e tal, mas que certamente seria assinado por 3, 4, 5 vezes mais, porque é daquelas coisas que todos nós, que uns com menos frequência, que é o meu caso, o nosso caso ali da Amarante, outros com muito mais nos outros concelhos que já foram referidos, toda a necessidade desta obra, e ela vem sendo reclamada, vem sendo falada, discutida, como todos já aqui falaram, neste assunto, há tantos anos, que já aparecem as obras da Santa Engrácia, como se diz lá no, na terra. De maneira que nós, em 2011, o PCP também tinha já apresentado um projeto de resolução, que entretanto foi chumbado pelo PSD, pelo CD, pela maioria. Entretanto, na Assembleia de Marco Canaveses, muito interessante, nós levamos uma moção, a CD levou uma moção e que foi aprovada na altura também por unanimidade na Assembleia Municipal de Marco Canaveses, portanto, para que recomendava ao Governo a construção imediata. Portanto, falando também desta resolução, que não vai há 10, vai há 14 anos, não é? Se foi em 2001, já vai há 14 anos, que a Assembleia da República recomendou a construção urgente ao Governo, e por isso não se fez até hoje, Sinceramente, o que eu sinto e que já tenho falado é que a história de realmente termos agora, e quem dera que seja o mais rápido possível, estamos aí, acho que estamos todos de acordo, que inicie a construção o mais rápido possível, mas é verdade que aquele bocado não vai, não é o que as pessoas anseiam, como é lógico, é o início, tudo bem. Por algum lado tem que se começar e já é melhor do que não se fazer nada. Agora, quem dera que comece e que não pare, porque é possível, e nós temos exemplos por esse país que começam as obras e depois acabam. Portanto, é de toda a importância, e aquela questão do desenvolvimento, é lógico, do transporte, mas a questão social e em relação ao hospital, eu sinto que é daquelas coisas que as pessoas falam mais e que necessitam desta obra exatamente por causa da ligação ao hospital, porque é o único ali, portanto é para onde as pessoas têm que se deslocar, e é aflitivo a pessoa vir ali horas, não é? Ali atrás dos caminhões, dos carros, e que não consigamos chegar até para visitar. Até que já aconteceu, pessoas que eu conheço, que queriam chegar a tempo de visitar os doentes que estão no hospital e não conseguiram, porque a dificuldade de trânsito, portanto, com todo aquele fluxo que existe e aquela questão que está por trás desta petição, a segurança rodoviária, que é de todo importante, porque não é por acaso que tenha havido tantos acidentes, tantos mortos, tantos feridos. Portanto, acho que isto urge mesmo ser resolvido. Acho que todos nós temos a ganhar, não é? Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Parece que o PSD quer fazer um pequeno acrescento. Mas muito pequeno, porque já todos gastaram o tempo normal nestas petições. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Relatora. Recomendar o Dr. Alberto Santos, que de facto, em conjunto com os outros autarcas da região, nomeadamente Marco Canaveses, eu estou aqui, eu sou... A parte da minha mãe é de Mar Canaveses, a parte do meu pai é de Penafiel, e, portanto, compreendo muito bem... compreendo muito bem os anseios desta população. Aliás, na Assembleia Municipal de Mar Canaveses, onde também era autarca na altura, votei favoravelmente essa recomendação. Dizer que, de facto, esta obra é muito, muito importante, já devia ter sido feita há muito, muito tempo. No entanto... Face a alguns constrangimentos, algumas expectativas que foram criadas e que depois foram goradas também, e naturalmente depois da crise económica e de escolhas que foram tomadas no passado para Lisboa e para entretenimento do interior, nomeadamente nos governos socialistas, as coisas foram sendo arrastadas. Eu penso que hoje estamos com mais alguma esperança, essa também é a minha e também do nosso grupo parlamentar, com certeza, que a obra avance rapidamente, inicialmente pela parte Nacional 15 e depois da ligação até Arranjo, e que depois possa continuar, de facto, até entre os rios, para que as populações, nomeadamente as nossas empresas extratoras de granito, e lá está o problema dos caminhões, para chegarem ao Porto de Leixões, que neste momento é caótico. E, portanto, precisamos de uma solução a encontrar rapidamente, a bem da nossa economia. E, portanto, deixar aqui mais uma vez uma palavra de apreço, de gratidão também, aos peticionários, por aquilo que fizeram e que nunca têm desistido. E esperamos que rapidamente vejamos a obra no terreno. E esse é o desejo, penso que, de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Soutor, quer usar da palavra para responder às questões colocadas?
Sim, se vocês assim me permitir, para, penso que será a última vez que me pronunciarei aqui sobre este tema, e por isso queria agradecer uma vez mais esta oportunidade, agradecer as considerações que os senhores deputados produziram a este propósito, sobretudo para os peticionários. Acredito que este sentimento transversal de adesão aos pressupostos e ao objetivo que a mesma procura atingir, que é continuar a ser transversal, pelo menos com os partidos aqui representados, o que é exatamente o que é um bom princípio para que efetivamente isto venha a ser uma realidade. Dizer só quanto às questões que aqui foram colocadas, se aquilo que é do conhecimento público, penso que foi essa a pergunta, no que concerne ao desenvolvimento da obra, portanto, se a pergunta é no sentido de que se satisfaz aquilo que hoje é do conhecimento público que irá acontecer, eu creio que para os peticionários não satisfaz. Portanto, o que satisfaria era claramente a informação de que a obra iria ser lançada definitivamente e no seu todo, os 13 quilómetros. Agora, se consideramos que é uma oportunidade, o facto de se avançar com os primeiros 3 quilómetros, sim, é uma oportunidade, penso que é uma oportunidade a considerar, e sobretudo uma oportunidade que nos permita a todos, sobretudo a quem tem e virá a ter responsabilidade política, essa obrigação de não deixar, como dizia o Sr. Deputado, a obra a meio, ou seja, nos 3 quilómetros, porque 3 quilómetros não servem rigorosamente, enfim, servirão para alguma coisa, mas para muito pouco, porque ela fica pendurada, onde vai terminar, ficará pendurada numa zona próxima da cidade, ou seja, não servirá claramente os anseios das populações mais distantes, para quem esta obra com certeza vai ajudar a melhorar a sua vida. E, portanto, para concluir, dizer-vos que, como disse no início, esta petição e os seus pressupostos estão datados ao tempo em que ela foi escrita e que foi subscrita, sobretudo no que concerne ao vislumbre de fundos comunitários que, ao tempo, acreditávamos existir e que agora têm uma outra configuração e as oportunidades são completamente diferentes, e à conjuntura política e económica que se vivia em 2012, no tempo em que esta petição foi elaborada. Eu penso que até ainda foi no tempo do anterior governo, não desta legislatura. Já foi nesta? Ah, pronto. Ok, muito bem. Mas ela tem esta circunstância, portanto, esta data. E o que eu acho que é o mais importante a partir do momento daquilo que estamos hoje aqui a discutir e do que pode ser feito é fazer uma interpretação atualística, ou seja, interpretar estes pressupostos à luz daquilo que hoje existe em termos políticos. Temos um governo a terminar funções que tomou hoje algumas decisões e viremos a ter em breve um outro governo. E, portanto, a ideia é que haja uma continuidade no sentido de resolver, que o próximo governo venha a resolver claramente a questão. É certo que este mandato que vocês têm neste momento, que os seus deputados têm, terminará também, mas o que puderem fazer no sentido de deixar aquilo que eu referi como uma semente que seja geradora, em definitivo, deste processo, seria muito, muito útil. E, portanto, esta interpretação atualística, sob o ponto de vista da oportunidade do momento político e também do ponto de vista dos fundos que o Estado português pode aceder no âmbito do PETI ou de outros, mas não deixar de perder esta oportunidade que pode vir, efetivamente, a ser a última, se não for aproveitada. E muito obrigado, era isto que tinha para dizer-vos.
Muito obrigada, Sr. Doutor. De facto, como relatora deste processo, registro com muita apreensão que, de facto, havendo a discrepância entre tanta unanimidade a nível dos grupos parlamentares e tão fraca a aderência dessa unanimidade relativamente àquilo que é a concretização no terreno. E podemos dizer que essa unanimidade em termos de grupos parlamentares dura há 10 anos, também poderemos dizer, relativamente às suas consequências para no terreno, o que é de facto preocupante. E é esse nível de preocupação é que faz com que, de facto, por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, exista uma proposta muito clara relativamente a estas matérias. É que tudo quanto são decisões relativamente a obras públicas têm que resultar de dimensão, naturalmente, como esta, tem que resultar de um consenso alargado a nível parlamentar para que possa, de facto, ser executadas no terreno, independentemente de quem está de um lado ou de quem está do outro. E por isso, a proposta que fazemos para a próxima legislatura é, efetivamente, os planos de infraestruturas resultarem de um consenso alargado que se traduz numa maioria de 2/3 a nível da Assembleia da República, para que não possa haver, de facto, aqui desculpas entre quem pensa o quê e, portanto, ser aqui possível planear com independentemente do mérito dos projetos, o mérito, pelo visto, é muito por todos nós, andamos a concordar há muitos anos, só falta executar mesmo. E por isso, pode, da nossa parte, Enfim, estamos em final de legislatura, mas não poderemos deixar de concluir este processo relativamente à petição e, de facto, transmitir-lhe que existe aqui unanimidade relativamente àquilo que é a nossa opinião quanto à bondade deste projeto. E muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
Obrigado.